Bate-bola nacional. Apresentação.
Boa tarde. Quarta-feira, 9 de agosto de 2023. Mesa de áudio, Fábio Luiz. Central técnica, Rafael Espíndolo. A produção é de Luiz Ferreira.
Bate-bate-bola, bate-bola. Bate-bate-bola, bate-bola.
Fluminense despacha os argentinos júniors e avança na Libertadores. Botafogo encara o Guarani do Paraguai pela Copa Sul-Americana.
Me amarro nesse timão, me joga com coração. Me veste a camisa legal, é o povo sua norte, liga, eu não sou mais forte do esporte.
Copa Libertadores da América.
Sou tricolor de coração.
O Fluminense está nas quartas de final da Libertadores. O repórter Rafael Monteiro traz as informações pra gente aqui no Bate-Bola. Boa tarde, Rafael.
Muito boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. O Fluminense conseguiu fazer a sua parte após empatar o jogo de ida por 1-1. Conseguiu uma vitória importante para a equipe tricolor e consequentemente, garantiu a classificação para as quartas de final da Copa Libertadores da América. Os gols aconteceram, Astrid Nick, de forma no finalzinho do jogo, né? Samuel Xavier acertou um chutaço e depois de um contra-ataque do Fluminense, John Kennedy conseguiu fazer um drible bonito no goleiro, deu um toque, ampliou o marcador e o Fluminense fechou o placar pelo placar de 2-0. Com isso, o Fluminense fica já na janelinha ali, esperando o resultado entre Flamengo e Olímpia, que jogam amanhã fora de casa. O Flamengo vai jogar fora de casa no estádio Defensores del Chaco. E vamos falar agora sobre o jogo de ontem. O jogo foi muito duro, muito difícil. O Fluminense conseguiu resolver no finalzinho da partida. E por isso, né, também pela doação do adversário, o técnico Fernando Diniz elogia o argentino Júnior.
A gente jogou contra um time muito bom, muito bem treinado. O Milito está lá já há quase 3 anos. É um time no Campeonato Argentino que é o time que menos permite invasão do adversário, que é o time que menos permite que o adversário toque a bola. Então a gente não jogou de um adversário qualquer, a gente jogou de um time extremamente bem treinado, com bons jogadores, com jovens, um time com bastante saúde. E quando eu falo de jogar melhor, a gente sempre pode jogar melhor. Até que no intervalo a gente conseguiu jogar melhor, fiz alguns ajustes, porque o adversário também tem estratégia. E você vê quando mudou o jogo e a gente pôde, no fundo a gente poderia ficar e levar para o pênalti, porque o argentino Júnior teve uma estratégia muito clara de não tomar o gol e se desse fazer o gol, e a gente tinha uma estratégia de fazer o gol. Você viu, quando a gente fez o gol e virou, a gente fez o segundo gol e provavelmente se tivesse mais tempo, a gente pôde jogar, usar mais a estratégia de marcar e roubar a bola em boas condições para contra-atacar, a gente poderia ter feito mais gols. É que construir, de fato, é mais difícil do que destruir.
Existe aí um ideário popular em relação a Libertadores, jogar Libertadores, não como jogar Libertadores. E isso significa o quê? Jogar com muita raça, é um futebol mais pegado, diferente talvez de outras competições. Eu meio que discordo disso, eu acho que futebol, nesse caso aí, não varia. Mas o Nino, zagueiro do Fluminense, falou que foi um jogo típico de Libertadores.
Eu acho que o jogo foi o nível de disputa Libertadores. Jogo limpo, não lembro de nenhuma entrada violenta de Léo do adversário, nem nossa. Acho que foi dentro do esperado. Creio que o juiz conduziu bem os critérios de falta de cartão. Eu acho que principal fator para que o clima ficasse tenso e o jogo ficasse cada vez mais nervoso foi pela muita paralisação. Acho que o juiz foi um pouco permissivo com a cera do adversário, goleiro caindo quando a bola estava no ataque, enfim. Isso foi deixando o clima quente, nosso time um pouco ansioso para procurar o gol, se via incomodado porque o jogo não fluía. E depois do gol, né? Teve uma confusão ali com o time deles, mas creio que dentro de jogo, tudo dentro do esperado e sem entrada violenta de Léo.
Ué, o Nino citou a ansiedade. mas o técnico Fernando Diniz discorda, diz que a ansiedade não atrapalhou o tricolor.
A ansiedade não foi um fator que prejudicou muito o time, porque se tivesse sido ansiedade, bateu uma lógica, o time ia ir piorando porque a ansiedade ia aumentando. E aconteceu o contrário, o time foi melhorando conforme o tempo passou. Então o time jogou, soube jogar o jogo, porque você está querendo atacar, mas você também não pode tomar gol. Então a gente ofereceu muita pouca chance para um time que é muito bom. Tá? E é difícil jogar jogos assim. O que eu achei, que algumas coisas que eu acho que prejudicou o andamento do jogo, mais do que a ansiedade. Eu acho que o fator da arbitragem, que foi muito permissivo com as paralisações, foi um. O estado do campo, porque para você jogar contra um time que marca bem, você ficar toda hora precisando dar dois, três toques na bola, a gente praticamente não conseguiu jogar de primeira. E o fator que a gente tem que levar mais em consideração foi a boa marcação do Argentino Júnior.
É o próximo jogo do Fluminense pelo Campeonato Brasileiro no domingo na Arena do Grêmio, 4 horas da tarde. Astrid?
E quem analisa a vitória do Fluminense sobre Argentino Júnior é o comentarista que sabe o que diz. Boa tarde, Valdir.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes ligados no Bate-Bola Nacional. Olha só, eu concordo com o Fernando Diniz quando ele falou que fez pequenos ajustes no intervalo, porque o Fluminense fez um primeiro tempo muito ruim. O Fluminense não chutou a gol no primeiro tempo, não conseguiu chutar. Teve uma posse de bola, teve, mas aquela posse de bola que é inofensiva. Toca pra lá, toca pra cá. Foi inofensivo. O Argentino Júnior teve algumas situações de gol no primeiro tempo. No segundo tempo, o Fluminense foi melhor. E em 10 minutos, o Fluminense virou um jogo que o torcedor já estava ficando desesperado, que ia levar pro pênalti. E mais uma vez aparece bem o Samuel Xavier, que fez um belo gol, abrindo o caminho para a vitória de 2-0. E agora, Astrid, o Fluminense fica aguardando o jogo de amanhã. E pela primeira vez na história da Libertadores, nós poderemos ter dois clubes cariocas disputando uma vaga na semifinal. No caso, o Fla-Flu. Flamengo e Fluminense decidiram o estadual nos últimos 4 anos. Fizeram uma decisão de vaga de Copa do Brasil esse ano, onde o Flamengo eliminou o Fluminense, e agora podem fazer uma semifinal, umas quartas de final de Libertadores. O ruim é que um vai sair. O futebol brasileiro perde um na fase semifinal. A mesma coisa que acontece hoje. Um brasileiro vai ficar fora da competição. O Atlético Mineiro ou o Palmeiras.
Valdir, dá para acreditar que o time de Fernando Diniz tem bola para conquistar o título?
Olha, o Fluminense é uma equipe que ela tem altos e baixos. Tem um bom time, eu considero o Fluminense um bom time. E pode conquistar, porque é mata-mata, Astrid. Mata-mata, você vai bem no primeiro jogo, empata o segundo, ou pode ir mal no primeiro jogo, perder de pouco, e depois inverter a situação no segundo jogo. Tem condições de chegar assim. Se vai ser campeão, é um outro detalhe, mas tem condição de prosseguir na competição.
E ainda falando de Libertadores, o Flamengo segue a preparação para o confronto contra o Olímpia do Paraguai. No entanto, a derrota para o Cuiabá no final de semana ligou o alerta no Flamengo. O técnico Jorge Sampaoli pede que o time tenha atenção na partida da próxima quinta-feira.
Se não conseguirmos atingir esse objetivo, com certeza é uma frustração, mas é uma possibilidade. Temos que agir rapidamente para fazer o time encontrar o jogo que todos nós nos lembramos. Sabemos que o jogo no Paraguai vai ser muito difícil. O Olímpia é muito competitivo lá. Temos que ter um nível de conexão muito alto para passar de fase. E aqui no Flamengo, a realidade é que precisamos vencer tudo que nós vamos jogar. Vamos fazer de tudo para que isso aconteça e para que a gente possa seguir esse caminho.
Podemos para que isso suceda, então vamos a seguir esse caminho.
Valdir Luiz, como fica a situação de Sampaoli se o Flamengo for eliminado pelo Olímpia?
Ô Astrid, eu não acredito que ele caia se o Flamengo for eliminado pelo Olímpia. Por quê? Porque dois motivos me fazem crer nisso. O Flamengo tem uma decisão e está muito bem encaminhada a classificação do Flamengo para a final da Copa do Brasil, porque ele venceu o Grêmio por 2-0, fora de casa, vai jogar em casa no Maracanã, está muito bem encaminhada. E um outro aspecto que me chama a atenção, ele indicou um preparador físico uruguaio, que já chegou ontem no Flamengo. Então, se o Flamengo está aceitando as suas imposições, os seus pedidos de reforço, de membros da comissão técnica, eu acredito que amanhã não aconteça nada. Mas se o Flamengo perder para o Grêmio no Maracanã e foi eliminado da Copa do Brasil, aí Astrid, aí fica...
Aí o bicho pega.
Aí pega, porque aí é uma situação complicada. E o Flamengo está 13 pontos atrás do Botafogo. É difícil? É, mas não é impossível. Mas se perder essas duas Copas, que ele tem praticamente condições de ele mesmo resolver, sem depender de ninguém, então aí complica. Aí eu concordo com você. Aí é o Sampaoli vai ser... Não vai ninguém que segura o Sampaoli, não.
E pela Libertadores, o Atlético Paranaense foi eliminado pelo Bolívar em plena Arena da Baixada na disputa de pênaltis. Já o Internacional riu por último num jogo emocionante contra o River Plate. Mais tarde, o Palmeiras recebe o Atlético Mineiro precisando apenas de um empate para avançar. Valdir, algum resultado te surpreendeu e o que você espera do confronto de logo mais?
Me surpreendeu a eliminação do Atlético Paranaense, que eu acreditava piamente que o Atlético Paranaense eliminasse no tempo normal o Bolívar. Porque esse time boliviano, eles jogam muito bem na altitude. Quando chegam aqui, perdem. Só que o Atlético venceu por 2-0. Mas na decisão por pênalti, o Thiago Heleno deu uma de zagueirão mesmo. Deu um bico na bola, deu uma pancada, a bola explodiu no travessão e o Atlético foi eliminado. E agora o Bolívar vai pegar o Internacional. O Internacional fez um bom jogo, mas tomou um golzinho no final e teve que ir pro pênalti. E uma coisa que me chamou a atenção, Astrid, mais de 20 pênaltis foram batidos. Tanto é que os dois últimos pênaltis tiveram que trocar de baliza. Foram pro outro lado, porque a marcação do pênalti já tinha ido pro espaço. E as penalidades estavam sendo cobradas no gol esquerdo. Os dois últimos pênaltis que o jogador do Inter perdeu e que o goleiro do... Aliás, que o jogador do River perdeu e o goleiro do Inter fez, foram do outro lado, porque não tinha mais buraco. Porque, olha, muito competente os dois times na cobrança de pênalti. Foi um 9-8, quer dizer, muito pênalti, né?
É.
Fora os perdidos.
Copa do Mundo. Futebol feminino.
Definidas as quartas de final da Copa do Mundo de Futebol Feminino. Os confrontos acontecem a partir desta quarta-feira até sábado, dia 12. Os confrontos são Espanha e Holanda, Japão e Suécia, Austrália e França e Inglaterra e Colômbia. Dessas seleções, apenas o Japão tem um título conquistado em 2011.
Copa Sul-Americana.
Botafogo, Botafogo.
Botafogo encara o Guarani pela Copa Sul-Americana hoje à noite. O repórter Rafael Monteiro está de volta com as últimas do Glorioso.
É, segue o líder, né? O líder do Campeonato Brasileiro vai entrar em campo logo mais contra o Guarani do Paraguai no estádio Defensores del Chaco pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Como o Botafogo venceu o jogo de ida em casa diante do torcedor pelo placar de 2-1, hoje, 7 horas da noite, contra a equipe do Guarani do Paraguai, vai poder até mesmo empatar. Então o Botafogo hoje, para avançar, não precisa nem de vencer, apenas empatar. Se não tomar gol, já está assegurado na próxima fase. Em caso de empate, aí sim teremos, ou melhor, em caso de derrota por um gol de diferença do Vitória, por um gol de diferença do Guarani do Paraguai, teremos cobrança de pênalti. O time paraguaio só avança se vencer por 2 ou mais gols de diferença contra a equipe alvinegra. O Botafogo está bem, Astridinique, nas duas frentes, tanto no Campeonato Brasileiro, como eu disse, é líder isolado da competição com 13 pontos na tabela de classificação, 13 pontos a mais que o vice-líder em relação ao vice-líder na tabela de classificação. Já na Copa Sul-Americana, a equipe do Botafogo também está muito bem, está com invencibilidade, ainda não perdeu no campeonato e hoje, se empatasse, mantiver aí o que vem fazendo na competição, consegue a classificação para a próxima fase. O alvinegro não vai poder contar com o Tiquinho Soares, artilheiro da equipe na temporada, jogador de muita valia, de muita importância. A gente sabe que o Tiquinho Soares vai ficar 5 semanas fora dos gramados, se cuidando de lesão no joelho, e o provável substituto deve ser o Janderson. O Botafogo até mesmo cogitou contratar jogador, a gente já falou isso aqui ao microfone da Rádio Nacional, mas como o Tiquinho Soares tem uma... tem um período de inatividade relativamente curto, o Botafogo deve utilizar apenas mesmo os jogadores do elenco. O Botafogo deve começar o jogo logo mais 7 horas da noite pelo jogo de volta da Copa Sul-Americana, oitavas de final contra o Guarani do Paraguai, com Gatito Fernandes no gol, na direita de Plácido, dupla de zaga Felipe Sampaio e Vitor Cuesta, na esquerda Marçal. No meio campo, Danilo Barbosa, Marlon Freitas e Lucas Fernandes. No ataque, Júnior Santos, Janderson e Vitor Sá. E destacando o adversário do Botafogo, o Guarani, é o 7º colocado do Campeonato Paraguaio, com 7 pontos conquistados em 5 partidas. No último domingo, enfrentou o Olímpia, esse mesmo Olímpia, que vai jogar com o Flamengo amanhã, e perdeu pelo placar de 5-3, Astrid.
Valdir, o que você espera do Botafogo lá no Paraguai?
Olha, eu espero que o Botafogo jogue melhor do que jogou no último domingo com o Cruzeiro pelo Campeonato Brasileiro. O Botafogo fez um segundo tempo muito bom contra o Guarani do Paraguai aqui, venceu por 2-1, tem a vantagem. Acredito que o Botafogo possa passar de fase, mas eu recebi uma informação de pessoas ligadas ao Departamento de Futebol que o técnico Bruno Lage pode colocar um time mesclado, preservando alguns titulares, porque tem um jogo importantíssimo sábado, fechando o primeiro turno contra o Internacional no Maracanã. Então ele pode mesclar, porque o Botafogo tem a vantagem do empate, deixa alguns titulares no banco e, se precisar, coloca no decorrer da partida. Deixa eu mandar um abraço para dois ouvintes que estão nos acompanhando agora. O Gilmar Ferreira, companheiro do jornalista esportivo, cronista do Jornal Extra, e também para o Carlos Batista, que é botafoguense, motorista da Sport TV, estão no carro agora acompanhando o Bate-Bola Nacional.
Um abraço para
o Gilmar e pro Carlos Batista. Segue o líder, Batista.
E no Vasco, o clima é de alívio depois da vitória sobre o Grêmio, apesar da situação complicada da equipe no Brasileirão. O atacante Gabriel Peck valorizou o trabalho feito pelo técnico Ramon Dias até aqui.
Ah, é um treinador diferente, né? Ele tá implementando as ideias dele, umas ideias muito legais e muito boas, como a gente já vem demonstrando em alguns jogos. Então eu creio que é continuar trabalhando firme e forte, confiando no trabalho, o grupo fechado, que a gente vai sair dessa para melhor.
Valdir, qual a receita para o Vasco sair da zona do rebaixamento? E ainda dá tempo?
Dá tempo. Tempo dá, mas o Vasco tem que começar a vencer. Deu aí sinais que pode melhorar, um time mais experiente, um time cascudo. Então o Vasco começou a melhorar, deu sinais que pode melhorar. Tem jogos difíceis, tem o Bragantino, abre o segundo turno do Campeonato Brasileiro jogando em casa com o Atlético Mineiro, depois pega o Palmeiras. É difícil? É, mas não é impossível do Vasco permanecer na Série A em 2023.
Momento Estádio. Basquete.
O Santo André empatou a série semifinal da Liga de Basquete Feminino em 1-1 ao fazer 68-58 no SESI Araraquara, em Araraquara, São Paulo. Na noite desta terça-feira, a decisão da vaga na final nacional será na quinta-feira, às 21 horas, também no interior do estado. A cestinha da partida foi a armadora Laís da Silva, do time do ABC Paulista, com 22 pontos e 8 rebotes. Na outra semifinal, o Campinas saiu na frente do Sampaio Correia ao vencer por 79-68, mas o time maranhense empatou a série ao vencer por 68-49. O terceiro e decisivo jogo acontece nesta quarta-feira, às 19h30, no Maranhão.
Tênis.
A tenista brasileira Bia Haddad Maia ganhou nesta terça-feira na estreia do WTA 1000 de Montreal, no Canadá. Originalmente a número 12 do mundo, enfrentaria a espanhola Paula Barbosa, mas a espanhola acabou desistindo por contusão e Bia enfrentou a representante da Polônia, número 79 do ranking mundial. Final do Bate-Bola Nacional. Novas notícias esportivas logo mais em No Mundo da Bola, às 18h40. O Bate-Bola volta amanhã, às 12h40. Uma boa tarde a todos.
Bate-Bola Nacional.